Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Juntamos três pessoas do teatro. Pessoas do teatro. Será que existe o bicho do teatro também, como existe o bicho da rádio? Ou o bicho da fruta? É a minha primeira pergunta que vos faço. Será? Mas antes disso, deixem-me apresentar-vos. Ricardo Neves Neves, também Rita Cruz e ainda Romeu Costa. Se me permitem... Eu vou começar por Rita Cruz.
Presente.
Dando-lhe um grande beijo.
Um beijo no ar.
Um beijo. E assim se coloca de imediato no seu lugar o apresentador do programa, não é? Um beijo no ar. Tá? Depois temos Ricardo Neves Neves. Ricardo Neves Neves, que em Portugal só tem paralelo com um jogador do Futebol Clube do Porto que se chama Pedro Pedro. Não é?
Falamos sempre desse senhor, eu fico sempre a ir ver quem é, mas ainda não percebo.
Não sabes nem o Pedro Pedro?
Nunca ouvi falar.
E também há o
FF?
O estilista. Não, o estilista também do Porto chama Pedro Pedro.
Não, pois mas é. O melhor de tudo, há uma companhia de camionagem com vários autocarros e camionetes que se chama Neves e Neves, limitado.
Chama-se Neves e Neves.
Mas não é meu, senão tinha um grande ganha-pão, mas não, é só do teatro.
Pelo menos é original. Sempre te apresentaste como Ricardo Neves Neves ou sofres do síndrome dos anjos que outrora foram os irmãos Morgado?
Não, eu sou Ricardo Neves Neves, é o meu nome. O que às vezes acontece é que as pessoas sabem que eu tenho o nome repetido, então chamam-me Ricardo Silva Silva, Nunes Nunes, Martins Martins.
Deixa fazer uma correção rapidamente antes que isto vá para o ar de uma forma incorreta, que não eram os irmãos Morgado, mas sim os irmãos Rosado, assim é que eram, os anjos.
Ah,
desculpa.
Pois os irmãos Morgado.
Irmãos
Será que ele está a falar de alguma coisa histórica que eu não estou a perceber o que é?
Mas rimos todos.
Cumprimos, estás a ver?
Sim. Aliás, deixa-me fazer uma segunda correção. É que o jogador do Futebol Clube do Porto não se chama Pedro Pedro. Chama-se André André. Assim é, que chama. É curioso que eu estava a dar estas duas informações. Devo começar, e para o auditório vastíssimo, seguramente, que nos está a ouvir, que nós não estamos a fazer esta emissão em direto, mas sim gravada, mas apenas 24 horas antes. E na verdade, tu estás a dar aquela informação e sabes que. Está qualquer coisa, não estás confortável com a informação. Já te aconteceu isto? Estás a dizer assim, está aqui alguma coisa, está a falhar.
O que se passa com o meu nome? Tu sabes que é um nome repetido, disseste Pedro Pedro, Pedro apesar de ser André André. E comigo é exatamente a mesma coisa. As pessoas sabem que se repete, pode ser Cruz Cruz, Costa Costa, Alvim Alvim, qualquer dia.
Isso é muito bom. Ora, deixem-me dizer que o motivo principal para que vocês aqui estejam é que a partir de amanhã, sexta-feira, para que eu estou a dizer amanhã, se tivesse a ser verdadeira, diria daqui a dois dias, não é? Uhum. Mas pronto, é amanhã. Amanhã, no São Luís, vocês vão ter uma série curtíssima de apresentações de uma peça que se chama Encontrar o Sol.
Yes.
E quem é que a escreveu?
Edward Albee.
Edward Albee.
Edward Albee.
Quem foi Edward Albee?
Edward Albee foi, e diz-se foi, desde há muito pouco tempo, porque o Edward Albee morreu em setembro do ano passado. Edward Albee
novo?
Nasceu nos anos 20, portanto já com alguma idade. Edward Albee foi um dos grandes nomes da dramaturgia americana do século XX, ganhou vários prémios Pulitzer, é autor de peças de teatro que depois também foram adaptadas para cinema, também escreveu guiões de cinema.
Ganhou alguma coisa aí? Algum filme que se distinguiu?
O Quem Tem Medo de Virginia Woolf é dos mais famosos, que foi feito com a Elizabeth Taylor.
Mas as pessoas ainda hoje se recordam de aliás, quando associam o nome Quem Tem Medo de Virginia Woolf, associam mais ao teatro do que ao cinema. Engano meu.
Eu acho que deve haver uma geração de pessoas que conhece através do filme e depois então é que eventualmente tiveram a sorte de ver este espetáculo em cena. Para nós Portugal, eu acho que houve uma primeira versão na década de 60, 70, desta peça, e há uns anos no Nacional foi feita por uma encenação da Ana Luísa Guimarães, com a Maria João Luís e com o Virgílio Castelo.
Ouçam, ainda existe aquela ideia de que um ator de teatro, mais cedo ou mais tarde, terá que passar pelo Teatro Nacional, ou então não atingiu o topo da sua carreira. Isto é, o Teatro Nacional funciona como uma espécie de Porto, Benfica ou Sporting para um ator de teatro, ou isso já não é verdade?
Deixa-me só dizer uma coisa. A última peça que eu fiz como ator, que foi em 2015, foi no Teatro Nacional. Desde aí nunca mais trabalhei como ator. Está respondido?
Porque depois disso já nada só te resta a encenação. Só te resta a criação de espetáculos, portanto.
E é para aí que tens ido, Ricardo. Ricardo Neves.
Tenho essencialmente escrito e encenado. E tenho-me ocupado bastante tempo, mas é um tempo que utilizo com muito prazer.
Devo-te confessar que nas últimas 3 semanas terei ido mais vezes ao teatro do que quase em toda a minha vida.
E como é que te sentes?
Sinto-me bem.
E porquê?
Não sei. Uma série de coincidências. Vi muitas peças de teatro, terei visto 6, 7, 8 peças. Ainda hoje vou ao teatro. Movi-me por circuitos muito alternativos, alguns deles comerciais. Vi coisas absolutamente incríveis. Vi o Romeu e Julieta no Teatro Ibérico e fiquei completamente apaixonado pela forma como me apresentaram a peça. Curiosamente, hoje vou ver uma peça também do Teatro Ibérico que não sei o nome todo, é qualquer coisa como Cão Tinhoso.
Que viste ontem. Gostaste?
Deve ter gostado. Sim, de repente aparecem assim pessoas e atrizes que eu não conhecia e que começo a tentar perceber melhor. Vi uma peça incrível que se chama Avenida Q e que aconselho todos a irem ver.
Já vi.
Dos vossos amigos. É muito divertida, não é?
Posso só dizer-te uma coisa sobre esse espetáculo. Eu vi esse espetáculo em Nova Iorque com a equipa original e saí a meio, morri de tédio nesse espetáculo. Fui ver ao Teatro da Trindade e ri do primeiro ao último segundo espetáculo.
Isso é o melhor elogio que este espetáculo podia ter, claro. Eu acho que... Bem, eu não vi, não é? A adaptação, este é o original em si, só vi a versão portuguesa, mas de facto...
Está muito bem feita.
Está muito bem feita, acredito que seja... Vai ser muito difícil uma peça de teatro bater a nível de diversão aquela, mas não é impossível. Não é? Mas,
nada
mas
impossível.
A Fasquita está bem alta.
Na rua de baixo, portanto, a partir da manhã, vamos estar nós, portanto, com o espetáculo.
Nós.
Encontrar o sol.
Agora eu. Não, mas espera aí.
Já agora, também já devia fazer coisas muito cómicas. Nomeadamente, uma peça do ano passado que tu desconhecias que eu tinha ido ver. Eu tive a ver. Aliás, aproveita há pouco, com uma observação que fiz. A peça que está nomeada pela SPA. Para a melhor peça do ano, mas em que tu apareces como nomeada para melhor atriz do ano.
É verdade.
Isto é a primeira vez que apareces galardoada como...
Sim, pela SPA, sim, primeira vez.
Também que outros prémios é que haverá? Os Globos de Ouro?
Globos de Ouro também, e pouco mais, nós temos poucos mais... E depois outros de Associação de Críticos também, também há.
E os prémios da anuais da Rinchoa,
onde também.
Já várias e vezes tiveste...
Sim, da Fregues e Educação, ainda há pouco me ligaram para saber se eu queria ser madrinha da nova papelaria que vai abrir na Fregues de Educação e eu com todo o gosto vou. Chama-se Notas e Papéis.
Então, bom.
Temos de ter um trabalho diversificado.
Deixa-me só dizer que a vossa peça, a peça que eu me referia há pouco quando falei de vocês, chama-se A Noite de Dona Luciana.
Sim.
Alguma vez pensaram em repô-la depois do tamanho de sucesso que foi? Porque foi um grande sucesso.
Eu penso muitas vezes em repor essa peça. Não é muito fácil fazer reposições em Lisboa.
Não é? Porque não há salas.
Ou porque as salas não estão interessadas em receber reposições.
Não estão?
Não. E porque há um trabalho depois a nível de imprensa muito, muito mais difícil, porque como já saiu, a imprensa não quer, enfim... pegarem em material que depois acham que é assim um género de saltos, estás a perceber? No entanto, estamos a fazer um trabalho difícil, mas afincado para levar o espetáculo a vários pontos do país, e temos já vários espetáculos marcados. Nós tivemos na semana passada em Leiria, vamos em março para o Funchal e para Vila Velha de Ródão, e no segundo semestre vamos estar em Loulé, Ponte de Sor e Matosinhos. E contamos, entretanto, ainda ter mais solicitações para levar o espetáculo a mais sítios.
Muito bem. Só porque estamos a falar de teatro e porque referimos à Avenida Q, vamos fazer publicidade desta peça antes de fazer à vossa.
Finalmente! Ha! Vou dar a minha primeira aula sozinha e vou escolher um tema moderno e interessante: a internet! Ha! Na net tens cultura e diversão.
E mamas!
Tens ciência e muita informação.
E cus.
Aprendes sobre as orcas.
Vês molhadas com porcas.
É a enciclopédia
da masturbação.
Cá está. Falamos de Avenida Q, uma peça obrigatória que está no Teatro da Trindade e que todos vocês podem ir ver. É até ao final do mês. Eu não acredito que só fique um mês. Mas se calhar pode ficar só um mês por não haver espaço. Pode acontecer.
É o mais provável, sim.
É o mais provável,
é o mais provável,
não é?
Sim.
Por melhor que seja o sucesso, eles têm outras coisas agendadas
e não
há hipótese, sim. Não é? E isto pode acontecer. Por isso façam tudo para aí verem não só esta peça, mas também a vossa.
A nossa,
é?
Nós vamos ficar uma semana.
Aliás, se tiver escutado aquilo, vão à vossa, que é ali.
Não, primeiro vão à nossa e depois, se tiver escutado, vão à outra. E nós somos amigos, portanto,
é verdade.
Temos que ser cordiais.
Ora bem, agora chegou a parte em que Ricardo, Rita e Romeu, antes mesmo de falarem da peça, era aquilo que eu disse há pouco, depois naveguei e esqueci-me. A ideia que eu tenho, e tenho ficado um pouco com esta impressão, é que há um novo teatro a surgir, isto é, ou sou eu, que tenho tido alguma sorte das peças que tenho visto, ou aquele classicismo que muitas vezes as peças de teatro tinham, está a ir por outros caminhos, onde há uma permanente desconstrução. Bem, tu aí és especialista quase, Ricardo, do teatro, já não é aquela coisa como, morreu, como morreu, é a minha tia, não é? Esse teatro está quase a acabar, não é? E, ainda bem, não, mas deu o seu tempo. E agora, sei lá, fui ver também uma peça de teatro do como é que se chama? Pato...
Pato Bravo.
Que também era assim, era muito engraçado. Era de tal forma engraçado que quando acabava a peça ficava toda a gente a ter. Para ninguém perceber que tinha acabado a peça. Era ali no Teatro Camões. Era e é no Teatro Camões.
Sim. Sim.
Aliás, eu penso que
as no Liceu Camões.
No Liceu Camões, nas Caves.
Do Pedro Loureiro.
Exatamente, Pedro Loureiro, que ainda ontem estive com ele. E a verdade é que mais uma peça em que também os atores e a peça em si não era convencional. Será que está a acontecer alguma coisa?
Eu acho que Lisboa está muito pulsante em termos de produção de teatro. E não é só em quantidade, é em qualidade também. Sabes o que é que eu acho que se passou? Esta coisa da crise, de não dar trabalho a muita gente, fez com que muitos grupos novos surgissem. E aquele momento em que é preciso uma certa coragem para avançar com projetos próprios, o contexto favoreceu a que isso acontecesse. E nos últimos 5 anos surgiram muitos grupos novos, muita gente nova se atreveu a escrever, coisa que se calhar não tinha, enfim, previsto fazer profissionalmente, atreveu-se a escrever, a encenar, a produzir espetáculos, a fazer propostas a sítios, uns mais convencionais, outros menos convencionais, diferentes tipos de aproximações ao teatro, coisas a pegar num texto e fazer a partir dali, ou pegar em movimentos e fazer a partir dali, e há muita coisa nova a surgir, o que é muito bom. Eu acho que Lisboa neste momento é das capitais europeias com mais vibração a esse nível, o que é incrível.
Qual é a capital mundial do teatro?
Olha, eu acho que não há. Eu utilizo as minhas férias para fazer viagens para ver teatro e digo-te...
Verdade,
eu não sinto...
utilizas as tuas férias para ir ver teatro.
Imagina.
Há aquelas pessoas que vão ver restaurantes, não é? Comer, assim, tu vais ver peças de teatro.
Não, vou seguir festivais, etc. Pronto.
Mas Edimburgo...
Vou muitas vezes a Avignon, estive no ano passado também, como te disse, em Nova Iorque, só para ver espetáculos. E digo-te, não, eu não sinto que exista um desnível em relação a Lisboa. Aliás, Lisboa em relação aos outros sítios. Eu acho que Lisboa está a um bastante bom nível. A um nível bastante bom, desculpa. E eu não sinto que haja isso. O que ainda continua a haver é aquela coisa que os portugueses têm, de continuamos a ser muito desgraçadinhos nas condições de trabalho, nas condições técnicas dos teatros, na forma como se trabalham estruturas incompletas em nível de pessoal. Essas coisas todas ainda continuam a haver. Mas há qualquer coisa que brilha aqui. Mas a esse nível ainda há muito trabalho para fazer, ainda há muita gente para convencer, parece-me. Porque uma das coisas que eu percebi na primeira vez que fui ao Festival de Avignon, pareceu-me que os atores tinham qualquer coisa de super-heróis. E essa questão de parecerem super-heróis, eu acho que tem a ver com uma coisa que é, eles estão absolutamente descansados, não têm aqueles problemas financeiros todos que nós temos, não têm que ir trabalhar para os bares até às 6 da manhã como nós temos.
Mas porquê que isso acontece?
Acontece porque os meios financeiros que existem em Portugal disponíveis para a cultura em geral e também para o teatro são muito reduzidos, são muito seccionados. Toda esta produção teatral que existe em Lisboa muitas vezes é nas condições mais precárias. Se nós olharmos para a agenda cultural...
Vamos falar sobre os recibos verdes, é isso? Vamos lá.
Passar um recibo verde é um privilégio neste momento.
Sim.
Ok? Aqui a questão é... E nós trabalhamos assim durante muito tempo. Mas estou a falar no Teatro do Elétrico, os primeiros 6 anos, portanto, os primeiros 15 ou 16 espetáculos que fizemos no Teatro do Elétrico, nós levávamos para casa 25€ por mês. Sim. Na melhor das hipóteses, ou seja, dava para pagar o parquímetro. Se nós formos à Agenda Cultural de Lisboa e retirarmos todos os espetáculos que estão em cena à bilheteira, fica muito pouca coisa em cena.
Ricardo, achas que era possível em Portugal fazer uma espécie de festival de verão, só que em vez de bandas, ser só teatro?
Opa, eu acho que isso era uma coisa incrível.
Já se faz.
Faz o Festival
da Almada. Já é um festival, um dos festivais de teatro mais conceituados que temos.
E é assim? Há várias peças num dia
as pessoas fazem o seu roteiro e
lutas por ingressos para um espetáculo. Sim. Por exemplo, eu no ano passado fiquei à porta 2 vezes para tentar ver um espetáculo, por exemplo, e desisti, fui à praia. Portanto, o que é ótimo é Almada.
O Festival da Almada tem em 2 semanas à volta de 30 espetáculos. É bom.
Podem decorrer 2 espetáculos ao mesmo tempo, ou 3.
Sim. Tu é que escolhes o que vais ver.
Só que é na cidade, não é? Portanto, não é num descampado qualquer como os festivais de música acontecem.
Não há tendas. Não é?
Portanto, o teatro.
E não há bebidas, não é?
Não há bebidas.
Espera aí. Esse pode ser um conceito, Ricardo.
O boom do teatro.
Haver uma espécie de boom do teatro. Já viste? Será que algum dia isso vai acontecer? Há experiências até no cinema, a nível sensorial. Até existia uma sala, eu acho que era em Almada, não era de cinema que vibrava as cadeiras. Sim, acho que há...
Isto no fundo, quer dizer, no fundo,
em Almada tudo acontece, não é? Quem é de Almada?
Certo.
Há coisas. Fala-se muito em trocamento, uma homenagem à Almada. Essa sim, a terra dos fenómenos.
O teatro, no fundo, não é? Acaba por ser isso tudo, não é? Portanto, tu no teatro consegues ter cinema, consegues ter música, não é? Consegues ter todas estas formas de arte através de uma sala de espetáculo.
Sim, mas não falava disso. Falava na possibilidade de tu experimentares novas coisas no teatro. Imagina, sei lá, começaste a comer. Já houve uma peça que era o banquete, em que era mesmo um banquete.
Sim, há várias peças. Há uma companhia que eu não tenho a certeza, mas talvez seja as Fatias de Cá, que fica Mafra, será? E eles fazem apresentações de espetáculos e ao mesmo tempo servem um banquete. Eu nunca fui, mas sei que existe.
É, o Teatro Experimental do Porto.
Também com o bando.
Isto é, o que podia acontecer nessas peças é as pessoas dizerem assim: não gostei da peça, mas a comida estava muito boa.
Sim, sim.
Isso é garantido, não é? Portanto, as pessoas de alguma maneira vão ser satisfeitas.
Sim, e eles apostarem tudo na comida e não na peça, não é?
Claro.
É uma companhia diferrente, não é? Olha, do que sei, mas pá, a comida
estava tudo perdido.
Estava ótimo. Mas a pergunta até ia mais para ti: penso que és o mais viajado dos três. Parece-me, estou a olhar para a Rita.
Não, eu sou muito viajado.
Quem é que é mais viajado? Pessoal, agora podem entrar os vossos créditos.
Férias para ver teatro, não.
Sim.
Já está ao alcance do ensinador.
Nada bate.
Não. Isso. Férias de teatro para teatro, não.
Não.
Isto é ele que nos bate.
Certo.
Eu sou aquela que vai para sítios.
Rita,
mais...
porquê é que estás a falar de forma distante?
Eu gosto de criar uma certa distância, eu sou muito tímida. Mas eu acho que ele bate no que diz respeito a férias teatrais. É ele. De resto, eu sou mais aquela pessoa que vai à procura de outros sítios que não tenham a ver com teatro, por exemplo, que é para desligar. Preciso dessa. Tenho essa necessidade.
Tens algum país que gostes, Rita?
Que goste? Tenho paixões.
paixões pela América Latina e gostava muito de poder lá ir.
Lembro-me quando nos conhecemos há muitos anos atrás, que tu foste numa digressão de cerca de 6 meses.
Ai, foi tão bom.
Por variedíssimos países.
Sim, estive na
Bienal... Paris.
Sim, estive com um espetáculo em Paris e também em várias cidades espanholas, Madrid, Barcelona e outros sítios. E também estive depois no outro espetáculo, que foi com o Teatro Nacional. Estive na Bienal de Veneza.
Cá está,
sim, aí está. Ora, aí está.
Tu já te passaste também pelo Teatro Nacional?
Também já passei pelo Teatro Nacional, sim.
Somos velhinhos.
Sim. Aliás, a única vez que eu passei foi com um espetáculo do Edward Albee. Uhum. Portanto, que escreveu o nosso Encontrar o Sol. Sim. Com o Queitamento de Virgínia Woolf. Portanto, nesta última versão do Queitamento de Virgínia Woolf em Portugal.
Ora, há uma coisa que ainda não falamos, que é da peça.
Pois,
certo.
Já cá estamos. Antes de começarmos a falar da peça, ouçam isto.
És tu? És tu?
Eu julgava que sim.
O que é que estás aqui a fazer?
Embora me lembre ter perguntado no carro à Cordilha, achas que sou eu?
Quero dizer, eu estava ali, sentado, e de repente vi-te aqui.
Como antigamente.
Estás sozinho. Quero dizer, estás com a Cordilha?
Não, estou com o casal. Com o Jeremy e o Philip, dois clientes que eu choquei.
Para com isso, Daniel.
Para com isso, Benji. Wendy.
Há muita gente aqui.
Tive saudades tuas.
Eu amo-te.
Eu amo-te e tive saudades tuas.
O que é que ela diria? Abigail.
Abigail diria...
Benjamin, onde estás tu?
É isto que ela diria. É Abigail.
É só mais uma, e é só mais uma. Uma girafa, uma caneca, um embrião. É só mais uma, é só mais uma. A gente aqui só quer beber a prova oral.
Oral, a cerveja que se deseja.
Aí está, com um texto de Edward Albee, disse bem?
Yes.
Que escreveu Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que foi um enorme sucesso, não só como filme, mas também como peça de teatro, o que não é muito costume, que outros filmes é que eram também peças de teatro. Não é assim muito habitual.
De certa maneira.
O Elétrico Chama a Desejo, por exemplo, com o Marlon Brando.
Pronto.
Fazia um grande filme.
Ok, digam lá mais.
O Closer. Conhece o Closer?
O Closer. Tinha peça de teatro?
Era. É uma peça de teatro.
É uma peça de teatro.
Tchan, 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 tchan.
Isto é, primeiro foi uma peça de teatro e depois é que foi...
Yes. E só depois é que foi um filme.
Os Produtores. É uma peça de teatro. A Gaiola das Loucas. Ou das Doidas.
Ah, mas isso... Repare.
É uma peça de teatro.
Mas isso é... Ah, que engraçado.
Há muitas coisas...
Gostei muito do Closer. Gostei muito da Natalie Portman.
Olha, o Moonlight neste momento está candidato aos Oscars. É uma peça de teatro.
É um recente. Saiu agora.
Por acaso, depois de ver o Closer, fiquei com a ideia, corrige-me Rita, se estiver enganado, que todas as miúdas giras ficam realmente bem com uma peruca.
Com uma peruca, com uma neta.
Rita usava peruca.
Eu já usei uma peruca, uma peruca branca, maravilhosa, enorme.
E ficar gira.
Tu viste?
Onde?
A Dona Luciana.
Ah, pois era, pois tinha. Estavas maravilhosa.
Tinhas essa imagem gravada no inconsciente.
Inesquecível, maravilhosa.
Tu não te esqueceste, dá para ver nos teus olhos.
Sim, sim.
Grande amor.
Dona Luciana. Já agora, Rita, continuas a fazer desenhos animados?
Já há algum tempo não faço desenhos animados, sim.
Que não fazes?
Que não faço dobragens de desenhos animados. Faço mais locuções agora.
Tens saudades? Fazia muito mesmo.
Foi uma época, há alturas em que se faz mais teatro, há altura em que se faz mais dobragens, e também tem a ver com se estás a fazer mais teatro ou se estás a fazer mais dobragens, provavelmente não estás a fazer tanto teatro.
Sim.
Estás a fazer tanto teatro, pronto. É uma escolha. Tens que fazer uma escolha.
Pelo meio fazes novelas.
Sim, fiz. Fiz uma novela, sim. Que também não dá para fazer. Por acaso fiz, quando estava a gravar a Impostora, foi quando estava a ensaiar a Dona Luciana. E por acaso, para mim...
Quem é que tu eras na Impostora?
É uma amazona, a doutora Yara.
Eras má?
Muito má, que matava-te. Ainda está no ar.
Ainda está a matar.
Uma mulher maquiavélica.
Ainda mata?
Ainda mata. Mata tudo o que aparecer. À frente.
Verdade?
Sim. Ela é tipo um tiro. Caminhão-tiro. Sempre para a frente, sempre para a frente.
Mas
mata
como? Com uma arma?
Manda matar.
Manda matar,
então é fina.
É como eu faço.
Sim, sim, sim. É uma mulher maquiavélica, uma mulher. É uma empresária que não vê. Como é que se diz? Qual é aquela expressão dos fins e dos meios?
Meios para atingir fins.
Muito obrigada. Ora, aí está.
É isso. Não vê isso.
E estava a dizer que foi um.
Ela manda dizer.
Ela manda dizer. E foi. Estava a dizer que, enquanto eu estava a gravar a Impostora, foi das alturas para mim mais criativas, porque quando foi quando estive em Sarah Dona Luciana. Não sei se foi por segmentar o cansaço ou segmentar a energia, que eu acho que foi a energia para a Dona Luciana, porque nós por vezes chegamos para um ensaio.
A Dona Luciana era muito, muito energética.
Sim, aquilo era uma coisa.
Enérgica.
Era uma. Como é que se chama aquilo? Para as ressacas.
Grosan?
Era um grosan. Aquilo era uma coisa efervescente, sempre. E nós tínhamos de estar sempre. E o que eu sentia é que. É diferente nós irmos para um ensaio sem esse preenchimento de outra personagem, porque eu estava a fazer a Impostora, não é? Uma mulher muito má, não sei o quê, e era tudo muito rápido, tudo muitas horas de gravação, e depois tinha que ir para um sítio, para uma sala de ensaios, e eu acho que foi ótimo porque só estava ali, não estava a pensar em mais nada, tinha que condensar a energia para este espetáculo, que era uma coisa completamente... Dá-me adjetivos, Ricardo.
Lindíssimo.
Não, aquilo era uma montanha russa. Ah. E foi das minhas melhores experiências.
Já agora, deixa-me fazer uma pergunta para o meu, para o Ricardo. Qual foi o período da vossa vida em que vocês estiveram muito perto do cansaço absoluto e da loucura a nível de trabalho? Lembram-se de alguma altura em que vocês se viram a endoidecer com tanto trabalho?
Eu, por acaso, é engraçado que estás a fazer esta pergunta. Neste momento da minha vida, eu sinto-me
perto
no período mais cansado que alguma vez tive. Sim, neste momento sim. Apesar de estar aqui, portanto, neste bom ambiente, não é? Portanto, a preparar este espetáculo que vai estrear, portanto, amanhã. Estou a gerir muitos pratos ao mesmo tempo.
O que é que estás a fazer?
Estou a ultimar, não é? Portanto, estamos aqui a ultimar os últimos pormenores técnicos, não é? Portanto, no palco do São Luís.
Estás a separar-te, não é? A tua relação está. Isto não é verdade, era só pelo cara rasga assim.
Na verdade, pensei que estivesse a falar da peça, porque na peça há aqui um processo, não é? Portanto, emocional que este Benjamin está a fazer, nomeadamente com a Rita Cruz.
Não são casados.
Certo, portanto nós estamos aqui.
Poderia estar a acontecer isso.
Sim, e eventualmente, se calhar, depois desta conversa contigo aqui, a gente reveja um pouco esta nossa relação. Talvez amanhã, quando o público for ver o espetáculo, talvez haja ingredientes novos.
Mas é porque é que as pessoas sempre que falam de um período de cansaço profissional grande. Acabam dizendo, e ainda por cima, e aí que vem uma separação, e aí que acontece qualquer coisa, e ainda por cima estava a acontecer isso, ou estava a mudar-me de casa.
Não, estou a mudar de casa, eu estou a mudar de casa há 6 meses, portanto, eu já passei por duas casas e só daqui a 1 mês e meio é que eu vou assentar a reais.
Espera lá, como é que é possível estar a mudar de casa assim há tanto tempo? Não estás a conseguir despegar-te?
Porque uma pessoa vai crescendo, não é, na vida, vai percebendo aquilo que não quer, não é? E eu ainda não encontrei a casa. E portanto, e como tens que sair das casas e depois tens que avisar os senhorios e tudo mais, portanto, vender, comprar, tudo
ótimo,
isto ocupa.
Esta minha pergunta foi ótima, estou orgulhoso dela. Ricardo Neves,
é verdade.
Qual foi o teu período em que tu tiveste mais.
É muito normal que o meu dia de trabalho seja entre 14 e 18 horas diárias, porque de manhã normalmente trabalho em produção, à tarde tenho ensaios de um espetáculo e depois, em alturas de digressão, à noite tenho ensaios de outro espetáculo. Sei lá, olha, houve uma altura em que, lembro-me, e há uns anos, 2012 talvez, eu estava a fazer espetáculos de manhã no Teatro Esfera em Sintra, depois ia à tarde para fazer ensaios no Teatro Nacional com os Artistas Unidos e à noite estava em cena na Cornucópia. Portanto, era uma coisa em que os ensaios para escolas começam muito cedo, para aí às 9 da manhã estava no teatro e saía do outro teatro à meia-noite. E depois chegava à casa e ia fazer produção e, entretanto, se tivesse tempo, dormia. Portanto, isso não foi uma altura muito, muito fácil, essa particularmente. Mas é muito comum, por exemplo, nesta altura eu estou no teatro em montagens a partir das 10 da manhã e saímos, ontem ficámos a dar notas até à 1 da manhã, portanto é muito comum.
Ficaram a dar notas?
Eu fiquei a dar notas aos atores.
O que é isso? O que é isso? Dar notas?
Coisas a afinar. coisas, coisas a afinar. Afinar. Sim,
sim. Chama-se dar notas.
É no futebol o banco, não é? Portanto, os jogadores voltam ao banco e ouvimos o treinador.
O treinador diz o que é que... O mister?
É. O mister.
Só não é suplentes, não é?
Eu normalmente só interrompo o ensaio quando acontece uma coisa...
Grave.
Grave.
Raríssimo.
Uma catástrofe.
Raríssimo.
Quando são coisas muito pequeninas, basta tirar uma nota e os atores continuam. Não vale a pena estar a fazer esse tipo de trabalho. Quando é para parar, são ensaios parcelares, em que eu estou só com dois ou três atores e estamos a ver ali aqueles três minutos de espetáculo.
O grande drama dos atores ainda é esquecerem-se do texto?
Não.
Não.
Por acaso não é esse o teu drama? Não.
Não,
eu acho para mim, que... o pior é, não faz... é ter... estar insegura. Para mim, o pior é não sentir que...
É não ter ponto de vista.
Sim.
A minha preocupação, porque decorar o texto acaba por ser o mais fácil, não é? Porque decorar o texto toda a gente sabe. Mais coisa, menos coisa, exercitando ou não, tu consegues perfeitamente decorar texto.
Isso é mentira.
Porque é um músculo. Não, é um músculo.
Músculo
é como as pessoas dizem, eu tenho sempre esta barriga, nunca vou conseguir tirar esta barriga. Se tu conseguires, tu vais conseguir tirar a barriga. Portanto, as pessoas exercitando o músculo da... Não é tipo da decoração. Portanto, vou conseguir decorar texto.
Mas há aqui uma coisa sobre decorar texto. É, por exemplo, eu sou um péssimo cozinheiro. Eu sei várias receitas de cor, mas não sei executar nenhuma. Eu acho que o drama do ator é... Pode saber o texto de cor, mas saber fazer é muito diferente.
Sim.
É muito mais profundo, é muito mais difícil. Saber o texto é a primeira coisa que se faz. E só depois é que se avança para a cena.
A densidade desse texto, conseguirmos... apropriarmos da densidade do texto, isso é que é o difícil. Densidade ou não, conforme o que nos aparecer.
Qual foi a atuação que tu viste em que quase deste por ti a invejar o ator ou a atriz pelo papel desempenhado? Não vale Meryl Streep.
Oh, e dizer a Meryl Streep, que para mim aquela mulher é simplesmente colossal. Aqui não me recordo.
Sempre que me fazem esta pergunta, nunca me ocorre.
Nunca me ocorre ninguém.
É horrível.
Não, mentira. Agora lembrei-me. Para tu não achares que. Bom. Lembrei-me da Carla Galvão, que é uma. A Carla Galvão, a Tânia Alves também. A Tânia Alves que entra neste espetáculo. E não é por conhecer pessoalmente a Tânia, é porque a Tânia é uma atriz muito rara. Rara, dada a sua versatilidade, ela tanto consegue ser uma personagem muito popular como uma rainha com o maior porte, tem uma capacidade nós acreditamos em tudo o que aquela mulher faz, e ela faz tudo muitíssimo bem, e de uma forma muito simples. E eu acho que tanto a Tânia Alves, por exemplo, agora de que falo da Tânia, ela tem uma coisa que eu gosto de ver num ator, que é não ser ator. Porque há muitos atores que são muito virtuosos e gostam de se ouvir, ou da forma como andam, ou como caminham, ou como sentem as coisas. E esquecem-se do verdadeiro papel do ator, que é dar para um público e não mostrar. Nem mostrar a voz, nem mostrar que está a sentir. Não, estás ali, naquele espaço-tempo, meia hora, uma hora, a ser aquilo. E a Tânia Alves, para mim, é de uma grande inveja positiva. Sem contar, pronto, que também gosto muito dela. E a Carla Galvão? Também é outro monstro que aí está. E o que eu admiro em ambas as atrizes é a sua simplicidade enquanto ser humano e enquanto atrizes, porque elas são muito grandes enquanto atrizes, e isso é muito raro. Tu és capaz de ver muitas vedetas, grandes nomes, mas não terem esta simplicidade de fazer... ainda bem que estamos na rádio, que ninguém me pode atirar pedras, mas que não tem esta simplicidade de fazer as coisas e de as tornar tão grandes.
Rita, queres que eu recorte este som e que envie para a Tânia Neves e para...
A Tânia Neves. Envia para a Tânia Alves e para a Carla Galvão.
Vou enviar.
Envia.
Vou enviar este MP3 com este humilde.
E são meninas que vão trabalhar no Teatro do Elétrico.
Sim.
A Tânia Alves está connosco agora, no próximo espetáculo que estreamos em julho. A Carla Galvão está também numa encenação que vou fazer para estrear na Cultura Gesta em novembro. E posso dizer-te que até hoje, a convidar atores, só fiquei nervoso, mas ao ponto de gaguejar e transpirar. Foi com duas pessoas, com a Carla Galvão e com o Romeu Costa. Eu estava...
Comigo não.
O que tu foste dizer, Ricardo?
Nervoso a morrer para o lado quando fiz o telefonema ao Romeu. Eu estava tão nervoso, tão ansioso que ele me dissesse que sim, porque há muitos anos que eu admiro o Romeu, e ainda por cima fomos colegas de escola, devia ser mais do que tocar tu lá. Mas não, ele é tão especial como ator, ele faz sempre tudo tão a sério. Não estou a dizer que se leva demasiado a sério, ele faz sempre a sério, mesmo quando é só olha, diz-me lá como é que é aquela frase, ele faz no ponto, isso é incrível.
Sim.
E eu já o admiro há tantos anos que eu, quando liguei, pá, há um ano atrás, eu estava com uns nervos, estava mesmo nervos. Eu já sou uma pessoa com muito nervosa.
Já sou com nervos?
Chamam-me às vezes Ricardo Nervos Nervos, portanto. E tanto Ricardo com o Romeu Nervos como com a Carla Galvão, foi uma coisa de transpiração, foi incrível, foi incrível.
Isso é incrível, é verdade, sentiste este nervosismo, sentaste logo ou fizeste difícil?
Bom, eu acompanho as criações do Ricardo, não é? Do Teatro do Elétrico, há algum tempo, portanto eu próprio, daquela inveja saudável, não é? Tipo, via os espetáculos a acontecer em cena e pensei, porquê é que eu não estou ali? Portanto,
houve algum que tenhas ficado particularmente com sentimento de pena de não teres participado?
Não ter participado e ter pensado porque é que eu não pensei nisto. Não é? Portanto, esta ideia que acho que os criadores têm, não é? Portanto, os criadores têm, que as pessoas têm, não é? Portanto, ver alguma coisa e dizer, uau, quem me dera ter tido esta ideia, ou que ideia brilhante, ou como é que eu não pensei nisto antes. Eu lembro-me de estar ali no teatro.
Agora que vai ser.
Não, nas curtas que...
Ah, o Solene Resgate.
Sim, o Solene Resgate. Portanto, o Solene Resgate foi, assim, uma pérola incrível de frescura e de tudo, da maneira como os atores se relacionavam entre eles, com o público, a cabeça que estava por trás deste espetáculo. Portanto, foi, assim, uma coisa incrível. Nunca mais voltei a olhar para aquelas pessoas, mesmo para aqueles colegas que já conhecia, e pensar quem foi esta pessoa que os transformou desta maneira e que contou esta história desta maneira tão impactante. Nunca tinha percebido que havia esta possibilidade de contar histórias daquela maneira, como o Ricardo conta.
Achas que ele está perto de ter o seu ciclo Ricardo Neves Neves, uma semana só com aquilo que já fez?
Sem dúvida nenhuma.
Quantas peças é que já fizeste, Ricardo?
No Teatro do Elétrico, eu acho que esta é a 16ª produção. Fora do Teatro do Elétrico, já fiz mais 4 ou 5 como autor ou como encenador. Portanto, a dirigir espetáculos, talvez 20, à volta disso. Não sei ao certo.
Portanto, aproximamos um bocadinho daquele conceito dos festivais de música, não é? Portanto, haver aqui um best-of
de
espetáculos de Ricardo Neves Neves e de repente acontecer assim no
Então também ser Ricardo Neves Neves. Eu gostei muito desse batismo.
Eu acho que já se pode dizer que aqueles primeiros 20 espetáculos aquilo ainda dava. A partir do 20º, aquilo foi a decadência.
Ele começou
a beber desde aí.
É verdade, acontece com muitos escritores, com muitos cineastas, não é? Há uma viragem quase.
Sim, e eu não sei bem porque é que isso. Não sei, quer dizer, não sei, desconfio.
Normalmente tem a ver com drogas, não é?
Não necessariamente. Por exemplo, esta peça que nós estamos a fazer do Albi já é considerada uma peça do período de decadência do Albi. Mas eu não encontro essa decadência na peça. Eu acho que isto é uma coisa mais, é um autocolante colado por... Ou pela opinião pública, mais ou menos direcionada pela crítica ou pelo jornalismo, mas eu acho que é um autocolante que se coloca. Ou seja, há aqui uma teoria que, obviamente, não tenho tempo de vida o suficiente para poder confirmar isso. Mas aqui eu tenho uma teoria de que nós não temos o tempo de vida suficiente para nos podermos renovar artisticamente ou em termos criativos. Eu não vou conseguir fazer com 70 anos um espetáculo absolutamente diferente daqueles que estou a fazer agora, digo eu. Porque eu acho que não tenho tempo para ser absolutamente novo no espaço de criação, no espaço que nós temos para criar. Há sempre qualquer coisa que nós repetimos. Há sempre qualquer coisa que eu estou a repetir nas minhas encenações, na forma como escrevo, ou métodos de escrita, ou forma de comunicação com o ator, a forma de utilização do espaço, há sempre qualquer coisa que se repete.
O Fellini disse um dia que ter estilo era fazer sempre a mesma coisa.
Olha, então tenho um grande estilo.
Interessante.
Sim,
interessante.
Pode ter...
Mas é uma coisa muito criticada na arte em geral, a repetição é uma coisa muito criticada.
Às vezes
mas também, se pensarmos, também é o teu ADN, não é?
É o teu estilo.
Mas eu estou totalmente de acordo com
isso. É a mesma coisa
isso.
Que tu estás sempre a fazer uma cirurgia plástica.
Sim, eu estou de acordo com o facto de manter uma certa identidade própria na abordagem de um texto meu ou num texto de outra pessoa, manter uma certa identidade própria enquanto encenador e também dos atores.
Há algumas coisas que acontecem que fazem parte do estilo de... Olha, por exemplo, um realizador. Lembro-me do Lynch. E a ideia que eu tenho é que nos filmes do Lynch há sempre um telefone que toca e ninguém atende. Pá, sempre, não é? É um telefone que toca e ninguém atende.
Sim, há sempre características comuns.
E isso faz muito parte do cinema dele, não é? Nós estamos sempre à espera de
um banho de sangue.
Sim, ou do banho de sangue.
Muitas vezes gratuito, não é? Que é isso que são... Mas o Tarantino pode fazer isso.
Mas ele pode fazer e estamos à espera de...
Ora, só porque falamos do Tarantino, vamos ouvir um pouco do Pulp Fiction.
I'm saying it's right, but you're saying a foot massage don't mean nothing. I'm saying it does. And look, I've given a million ladies a million foot massages, and they all meant something. We act like they don't, but they do. I mean, that's what's so fucking cool about them. There's a sensuous thing going on where you know, you don't talk about it, but you know it, she knows it. Fuck, Marcellus knew it.
Ora, cá está. Ainda bem que gostaram desta parte do Pulp Fiction. Ouvimos a parte do foot massage, não é? Quem não se lembra, isto é uma das melhores cenas de sempre, não sei. Já agora, pergunta que habitualmente faço... que é a diferença entre a televisão e o teatro. Faço-te até a pergunta mais a ti, porque vocês, mais do que o Ricardo, deambulam pelo teatro e pela televisão, verdade? A minha pergunta é para ti, teatro, Ricardo. Bem, acho que não levaste
teatro,
isto
teatro.
Fora.
Não, muito obrigado.
Ricardo, teatro. Como é que tu vês a televisão e também te é possível o mundo cinematográfico e em vez de fazer só peças de teatro, começares a fazer de repente filmes?
Posso responder por ele?
Sim, sim.
O Ricardo. Não, desculpa. Não, vai, o Ricardo tem uma visão teatral muito cinematográfica. Uhum. Desde a fotografia, se formos falar da fotografia do cinema, à banda sonora, ele é muito cinematográfico a fazer as coisas. Penso eu. Uma das coisas que eu mais gosto no trabalho do Ricardo é isso, é a abordagem que ele tem de cinema. Tu podias ser realizador se quisesses também. É uma... Não, não é?
Alguma vez pensaste nisso, Ricardo?
Eu já pensei não em ser realizador, mas nas possibilidades que a televisão ou o cinema, portanto a câmara, as possibilidades que dá à cena e que certas coisas que não é possível fazer no teatro e que o cinema e a televisão conseguem fazer. Nós no teatro a sucessão de cenas não é imediata como no cinema. Nós vemos uma cena a sair e outra cena a entrar. Portanto, aí são coisas diferentes. A câmara permite focar um olhar, permite focar um determinado pormenor. No teatro está sempre, à partida, ainda que nós trabalhemos a iluminação, à partida está sempre tudo exposto. E a questão de trabalhar com uma câmara é sempre muito diferente. Mas nós fizemos no final do ano passado, e estará agora a passar na RTP nas próximas semanas, uma peça que foi gravada, e é teleteatro, portanto foi uma peça pensada para televisão. E eu aí já senti um bocadinho a coragem, ou atrevi-me um bocadinho para servir-me da televisão para fazer um ou outro apontamento que eu já tinha curiosidade há algum tempo em fazer. Se me perguntarem, eu tenho muita vontade em experimentar uma data de coisas e tenho muita vontade em experimentar novas possibilidades. Que não tenho conhecimento, não tenho. Portanto, não vou fingir que sei uma coisa que não sei. Não sei. Não sei como é que se faz. Nunca estive num set de filmagens de cinema e tenho uma experiência muito curta de televisão. Portanto, aí não me sinto totalmente à vontade. Gostava, obviamente, de ter a experiência para experimentar coisas novas, mas não me sinto à vontade para avançar por aí.
Uma coisa que ainda não se fez, mas que um dia destes poderá fazer-se, é, imagine-se transmitir uma peça de teatro em direto para a internet. Olha só, nunca fizeram. Isso seria uma grande ideia, não
existe,
é? Não é?
Existem aquelas transmissões em direto de, sei lá...
Internet?
Nas comemorações... Bom, internet não, mas sei lá...
Em direto uma peça de teatro? Será que a televisão já o fez?
Eu já vi uma coisa...
Já fez? Uma peça em direto?
Acho que já por comemoração do Shakespeare, a RTP2 fazia umas... Acho eu que passou assim uns espetáculos ao vivo.
Estou-me a lembrar do Sai de Baixo. Aquela...
Não, mas há uma coisa...
Sai de Baixo era direto, sim.
Eu acho que já se fez no Teatro ao Largo, ou na Gulbenkian, talvez... A transmissão em direto de uma ópera que estava a acontecer em Nova York. Portanto, eu acho que isso já se fez.
O próprio Corte Inglês, talvez não saibam, mas o Corte Inglês faz transmissões nas salas de cinema de óperas, de concertos,
sim, já
de música clássica. E as pessoas vão ver.
Olha, mas uma coisa extraordinária que eu vi nas minhas viagens para ver teatro em Avignon, comprei o bilhete para ir ver um espetáculo em que entrava a grande atriz francesa Isabelle Huppert, o que é uma coisa extraordinária. E nós, público, estávamos todos excitados porque íamos ver a Isabelle Huppert. O espetáculo começa e a Isabelle Huppert estava na Austrália, e eu estava no sul de França a ver o espetáculo, ela estava na Austrália a fazer um espetáculo via Skype, o que é extraordinário. E ela ainda disse: olá, bom dia, bonjour, são 6 da manhã, devia ser 9 da noite, são 6 da manhã, estou muito cansada, é para começar? E nós vimos isso tudo. E é extraordinário que tu vais excitado para ver, e de facto vi. E ela estava em direto, portanto estava de certa maneira connosco, mas estava a fazer via Skype.
Já vi uma peça da Isabelle Huppert aqui, em Lisboa, e com legendas. Tinha legendas. Foi a primeira vez.
Gesta?
Sim,
a
exatamente.
A psicose da Sarah Kane.
Exatamente.
Eu também vi. E é incrível, é, mas sim, aquele incrível, dispositivo, incrível. Não é?
Lembro-me perfeitamente. Eu tive o meu período de Sarah Kane e comprei o livro, penso que era uma edição dos Artistas Unidos da Sarah Kane.
Da antologia do.
E lembro-me perfeitamente de ter lido esse livro, porque durante essa semana eu tive só pesadelos. Só pesadelos. Lembro-me perfeitamente disso.
Muito coerente. Muito coerente
com a obra da Sarah Kane. Lembro-me perfeitamente disso, dizer assim: se calhar tenho que deixar este livro rápido. E deixei. Ouçam, nós estamos a acabar o programa há pouco. De facto, a pergunta que eu te ia fazer era nesse sentido de saber experimentar, de viajar, de às vezes peças de teatro. E a minha pergunta vai sempre, é a minha pergunta clichê, mas é a minha visão sempre de tentar perceber onde é que as pessoas podem recolher novas experiências. Qual foi a peça de teatro que tu viste que tu ficaste com muita pena de não ter sido tu a escrevê-la?
Olha, foi, se eu tiver que dizer que tenho um encenador favorito, é um senhor suíço que se chama Christoph Marthaler, a quem eu já mandei um e-mail que não obtive resposta, a oferecer os meus trabalhos gratuitos para ser assistente, nem que fosse para ir buscar cafés, porque gostava muito de assistir ao processo de trabalho dele. Pelo que eu percebi já ali, são processos muito longos de trabalho, e ele trabalha muito a partir da música e muito a partir do humor do absurdo. E é uma coisa
com a
qual eu tenho,
não é?
Muita, claro. Infinidade.
Isso é que ele não quer.
E eu estava a ver o espetáculo dele e eu não estava a rir, eu estava aos berros. Eu estava tão excitado a ver aquele espetáculo, foi uma experiência quase extrasensorial, ver aquele espetáculo, porque o espetáculo era tão ridículo, era tão estúpido, era tão absurdo, que eu senti muita vontade de ter sido eu a fazer aquilo. E eu vou meter a minha confidência. Eu às vezes vou ver os vídeos dele no YouTube e imaginar que fui eu que fiz aquela encenação. Porque ele é genial.
Como é que
genial.
Ele se chama? Christoph
Marthaler. Da parte alemã da Suíça.
Mas é suíço.
É suíço. Sim. É da parte onde se fala alemão.
Ouçam, estamos a fechar este programa. Recordo a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que estamos a entrevistar Ricardo Neves, que é encenador e autor da peça que se chama Encontrar.
Não, ele não é autor.
Não é autor, o autor é
Edward Albee.
Edward Albee, ele é encenador da peça do Edward Albee que se chama Encontrar o Sol. E que vai estar em exibição a partir de amanhã em cena no São Luís. Digam lá quais são os dias.
De 17 a 25.
Mas todos os dias, não?
Não, é de quarta a sábado às 21 e domingo às 5h30.
5h30. Depois, segue para Braga para uma curta atuação. Quem é que sabe o dia?
3 de março.
Teatro Circo Braga.
Isso mesmo.
E depois daí?
E depois daí temos o espetáculo ultra disponível para digressões em todo o país. Ultra. E temos já uma possibilidade de ida ao Algarve, em Lolé, para 2018. Vamos lá ver quem ganha as eleições.
Mas nós queremos
para o espetáculo não ir ao ar.
Não, mas queremos 2017 muito encontrar o sol.
Já agora, uma outra pergunta. Assim, diz.
Não, queria só dizer, portanto, que isto é um convite para as pessoas.
Faz um convite a cantar.
Virem à praia, portanto, este é um espetáculo onde todas as personagens estão na praia, onde se encontram na praia, onde existem biquínis, fatos de banho, sungas, toalhas.
Essa informação é muito importante.
É muito importante e nós estamos a terminar, verdade, o programa com esta informação.
Rita. Portanto, venham encontrar
a Rita
o
Cruz
sol.
No.
São Rita, Luís. Vai estar de fato de banho?
Vai.
Não, vou estar com uma burca. Eu sou a única que vai ter uma burca.
Está de bem.
Olha, vai ter aquelas coisinhas de plástico.
Já que falas em burca, há uma atriz na peça Avenida Q que está com.
Eu sei, é das minhas melhores amigas.
Como é que ela se chama?
Gabriela Barros.
Eu adoro a Gabriela Barros.
A Gabriela
Barros disse-me que não a um convite que eu lhe fiz 5 minutos antes desta entrevista. Que fica aqui registado. Mas por indisponibilidades de calendário. Porque a Gabriela Barros, ela fez-me um suborno. Ela enviou-me num guardanapo que tinha acabado de usar numa refeição, um guardanapo sujo. Enviou-me para aí 7 cêntimos e a dizer no guardanapo: quero muito trabalhar contigo. Eu aceitei o suborno. 7 cêntimos fazem uma grande diferença ao fim do mês. Mas ela não pode, infelizmente. Era para um espetáculo que vamos estrear em abril e ela não pode.
Vai tão bem. Ora, para as pessoas que ouviram então este programa, saibam que ali, naquela zona do Chiado, há duas coisas que vocês podem fazer. Das duas, uma. Ou começam pela peça Encontrar o Sol, e depois no outro dia sobem e vão ver a Avenida Q, ou fazem justamente o oposto. Vêm à Avenida Q, eu sei que
não, primeiro vêm ao Encontrar o Sol, certo, porque vamos ficar muito pouco tempo. Sim, e depois é vão ver a Avenida Q. A Avenida Q.
Sim, pronto.
Eu sou muito boa colega.
É uma ótima sugestão de...
Eu gosto muito de Gabriela, mas primeiro Encontrar o Sol. Tá, até à próxima. Beijinhos.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt